Boa tarde, seja muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política de Braga, debate que estamos a efetuar através da plataforma digital Zoom. No painel de hoje, o convidado é António Lima, do Bloco de Esquerda, a que se juntam os habituais comentadores residentes, João Granja, do Partido Social Democrata, e Jorge Cruz, do Partido Socialista. Daqui a alguns minutos, no tema central, iremos analisar a reconversão das antigas instalações da Escola Francisco Sanches em Centro Cultural, uma decisão que foi aprovada esta semana na reunião da Câmara. Por agora, prioridade para o convidado e também para o seu tema surpresa. Bem-vindo, António Lima. Vamos a isso.
Então, boa tarde. Convido os elementos do painel, o Jorge, o João e o Alexandre, e todos quantos nos ouvem através da Room. O assunto que eu trago, e confesso que não era o assunto inicial, mas antes de eu saber o tema semanal, já me propunha falar de algumas coisas que estão ligadas com o tema semanal, de forma que trago aqui um outro assunto que é, digamos assim, um alerta. Veio a público nos últimos dias a decisão camarária de abrir creches e infantários um pouco espalhados por todo o concelho. E eu acho isso muito bem. Todos nós sabemos que, enfim, os pais têm grande dificuldade e muito antes até de serem pais já estão nas listas de espera para conseguir uma vaga numa creche ou num infantário. E muitas vezes sujeitam-se a alguns onde existe sobrelotação, portanto, salas com muitas crianças, poucos vigilantes e educadores. Aquilo que me preocupa é que a forma como foi anunciado pela autarquia faz-me lembrar um bocado a música dos Vampiros de Zeca Afonso. Cheirou a sangue fresco da manada, plano de recuperação e resiliência e, portanto, está tudo à espera, e quando a Câmara fala em parcerias nesta matéria, parece-me de facto que devemos ficar preocupados. Estes estabelecimentos de ensino, no fundo, isto faz parte da rede de ensino. A rede de ensino quer-se pública, os privados que queiram investir na área, ninguém os impede de o fazer, mas que o façam. As autarquias, uma vez que isto é a responsabilidade da autarquia, tem que ser uma rede que pertença à autarquia, ponto final. Se o Executivo Municipal entender que deve distribuir estas infraestruturas pelas freguesias, eu pessoalmente acho muito bem. Acho muito bem que distribua pelas freguesias. E cada freguesia tenha o seu infantário e a sua creche, e as pessoas, digamos, que tenham ali uma cultura de proximidade e possam deixar os filhos quando vão para o emprego, e quando chegam do emprego a casa, vão, portanto, recolher as crianças mais perto de casa, e é mais cómodo para toda a gente, e o sistema funciona melhor, e é assim que deve ser. A única hipótese que eu vejo. Mas até, enfim, nem é o caso de Braga, porque Braga não tem, com exceção da Bosch e do empreendimento da Bosch, não tem assim grandes empresas, mas, enfim, veria com bons olhos, por exemplo, que algumas comissões de trabalhadores pudessem, eventualmente, candidatar-se a estes fundos para terem infantários da empresa. Na Bosch, por exemplo, justifica-se, e noutras empresas dessa dimensão podem-se justificar. De forma que, enfim, eu queria deixar aqui este alerta. Porque, enfim, há sempre oportunistas e quando cheira a dinheiro, todo o cuidado é pouco.
Então, este o alerta, conforme o António disse, trazido no seu tema surpresa. João Granja, bem-vindo. Acha que há motivos para ficarmos preocupados, como também disse o António Lima, com estas parcerias referidas pela Câmara de Braga?
Em primeiro lugar, uma saudação para todos os nossos ouvintes, para vocês também. Eu para dizer que eu não partilho das preocupações do António Lima e julgo que a Câmara Municipal, em boa hora, veio tornar pública esta sua posição. O seguinte é que esta corresponde a uma necessidade efetiva da população. Estamos todos de acordo. Há muitas necessidades em relação a esta matéria. Eu sei de histórias de pais que inscrevem filhos que ainda não nasceram, que é uma coisa estranha, mas tem um bocadinho a ver com de quem, em muitas partes do nosso concelho, não tem soluções para colocar depois as crianças. E por isso, se há a oportunidade e a necessidade de nós recorrermos ao PRR ou qualquer outro tipo de instrumento ao overbooking do 2020, ou até a fundos do 2027 ou de 2030, como se costuma chamar, não me parece nada mal que isso seja feito. O que acontece é que, como se sabe, o Ministério da Educação não deu a este tipo de estruturas um enquadramento da rede pública, razão pela qual aquilo que normalmente acontece é o surgimento de creches protocoladas com IPSS, com instituições, e que, por sua vez, depois contratualizam os apoios com a Segurança Social. É assim que as coisas se verificam normalmente, a quem cabe também depois competências de fiscalização. O que me parece é que se este é de facto, esta é uma necessidade de Braga.
Estamos com algumas falhas na comunicação com o João Granja, tem a ver precisamente com estas gravações também
Problemas,
feitas.
particularmente nas freguesias onde há mais carências. É o caso de Gualtar, é o caso da Daúfa. Aliás, no caso de Gualtar, foi até a insuspeita junta de freguesia a sugerir e a apresentar, inclusive, esta ideia que a Câmara agarrou e correspondeu à pretensão dos autarcas locais. Por isso, eu julgo que aqui o que importa é programar e fazer trabalho e andar em frente, porque há de facto uma necessidade a suprir e se a Câmara puder colaborar, excelente.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Enfim, o António Lima trouxe aqui o alerta, até aludiu à música Vampiros, do José Afonso, o alerta relacionado com esta eventual profusão de creches infantários, mas o João Granja não está preocupado com isso. Acha que o João está correto ou concorda mais com o António Lima? Qual é a sua visão, Jorge? Bem-vindo.
Bom, eu começo pela saudação. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos colegas do painel e ao moderador, para dizer o seguinte: como ponto prévio, a responsabilidade das creches é do Estado, é uma responsabilidade estatal e não das autarquias nem dos privados. Portanto, é uma responsabilidade estatal a que o Estado, ao longo dos anos, sempre se furtou, fazendo aquilo que o João há pouco disse, que é protocolando com privados através da Segurança Social que financia essas instituições, geralmente IPSS, que criam essas creches. Creches que muitas vezes também há notícias, pelo menos, de que não funcionam, que assim funcionam bem em termos de apoio à criança, mas não funcionam bem em termos de, em outros termos, em termos de entradas, por vezes é preciso aquilo que o António disse, de as pessoas se inscreverem ainda antes de ter os filhos, mas, porque, enfim, têm essas carências de espaço, mas também, e infelizmente também são frequentes algumas notícias de outro tipo de problemas para a entrada de crianças. E depois há também uma questão que é aquilo que os pais pagam, porque infelizmente nem em todas acontece de ser uma captação em função dos seus rendimentos, porque em alguns casos são preços exorbitantes que praticam e que são perfeitamente incomportáveis com aquilo que enfim, os utentes, os pais das crianças podem pagar. Depois há um outro aspecto que, na minha ótica, seria fator determinante até também para que o Estado se envolvesse mais na criação das creches, porque, vamos lá ver, geralmente as creches privadas começam a funcionar a partir de uma hora que, em muitos casos, não é compatível com os horários dos pais das crianças. Porque há pessoas que trabalham por turnos, em operação contínua, e, portanto, muitas vezes entram em horários impraticáveis para as creches, e só com uma gestão pública é que, de facto, isso pode acontecer. Claro que não estou a dizer que os privados não devam ter as creches. Evidentemente, como complementaridade de uma rede que deveria ser pública, e a partir daí haveriam os privados que quisessem também intervir nessa área. A ação que a Câmara quer desenvolver parece-me meritória na medida em que vai colmatar uma brecha que existe e que é notória há muito tempo, e que, como disse, em primeiro lugar caberia ao Estado, mas uma vez que o Estado central, obviamente, uma vez que os municípios também são Estado, mas caberia ao Estado central, mas uma vez que não o faz. E que na área do município de Braga não há creches suficientes, parece-me bom para todos que a Câmara dê, digamos, o pontapé de saída, que crie as condições para se avançar em parceria, uma vez que não tem meios para avançar isoladamente, pode fazer algumas parcerias, eu aí não estou tão cético como o António, porque pode fazer algumas parcerias com instituições credíveis e instituições que têm vocação também para isso. A primeira que foi anunciada em Gualtar, parece-me que tem parceiros envolvidos, diretamente interessados e empenhados na solução, e, portanto, nesses casos, parece-me que é relevante essa ação avançar com essas parcerias. O ideal seria, como disse, que fosse o Estado a arrancar com a rede nacional de creches, uma vez que isso não é possível. Parece-me que a atitude do município de Braga é de louvar.
Eu aproveitava só para fazer um acrescento, uma pequena nota, muito rápida, para dizer que nós temos estado aqui a falar de creches, mas eu diria que a necessidade é também extensiva aos berçários. Há também carências muito significativas nesse setor. E, normalmente, uma forma como fala em creches é num sentido, digamos, mais amplo, mas há também necessidades específicas de berçários, porque é também um equipamento de que nós estamos muito carecidos no nosso concelho.
Eu acho que as creches, tanto quanto julgo saber, mas posso estar enganado, abrange do 0 aos 3 anos e, portanto,
Mas tem
digamos,
essas duas.
comporta os berçários em
Sim,
si próprios.
os mais pequeninos são os bebezinhos.
Tem
Sim.
essa valência, sim.
É, fica então tratado este primeiro tema, o tema surpresa escolhido pelo António Lima, o nosso convidado de hoje. Avanço agora para o tema central. Como tinha dito no início, tem a ver com a reconversão do antigo edifício da Escola Francisco Sanches, em São Vítor, num centro cultural com o mesmo nome. A primeira fase deste projeto foi anunciada há pouco mais de um ano pelo Presidente da Câmara, Ricardo Rio, e agora, esta semana, na reunião da Câmara, foi aprovada por unanimidade. O município prevê assim que o projeto total poderá chegar, em termos de custos financeiros, aos 5 milhões de euros, sendo que nesta primeira fase deverá ser concluída. Nesta primeira fase, o investimento atinge cerca de 1 milhão e 750 mil euros. Nesta primeira fase também, que corresponde precisamente à reabilitação do piso zero, que contempla a instalação do Arquivo Municipal de Braga, estando também previsto que, posteriormente, o edifício albergará também o Arquivo Histórico da cidade. O Centro Cultural Doutor Francisco Sanches, esta a designação oficial, vai acolher ainda várias associações e grupos culturais, haverá um espaço para residências artísticas e será igualmente um estaleiro, digamos assim, para artistas emergentes, desde a música às artes plásticas, passando pelo teatro, as artes performativas e o novo circo. Mais tarde haverá também uma galeria dedicada ao espólio do Eixo Atlântico, e já agora recordo que neste ano de 2021, Braga é precisamente a capital da cultura desta associação de cidades e comunidades da Galiza e do Norte de Portugal. Ora bem, como disse há pouco, esta proposta de criação do Centro Cultural Doutor Francisco Sanches foi aprovada por unanimidade na reunião da Câmara Municipal, mas isso não quer dizer que as oposições no Executivo não tenham deixado alguns reparos. Chamemos-lhe assim. A CDU, através da vereadora Bárbara Barros, pediu que seja definida uma estratégia exata sobre o que se pretende fazer neste espaço, para não suceder aqui o mesmo que aconteceu no edifício da antiga estação dos comboios, e também preconizou o envolvimento do Conselho Municipal da Cultura neste processo. Algo com que o líder dos vereadores do PS, Arturo Feio, também concorda. Aliás, Ele queixou-se também que as associações não foram ouvidas nestas decisões, o que foi, no entanto, refutado pelo presidente da Câmara, Ricardo Rio, da coligação PSD-CDS-PPM, enquanto a vereadora da Cultura, Lídia Dias, garante que este espaço vai ajudar a combater a falta de instalações para a criação artística em Braga. Ora, essa é uma das questões que gostava de lançar ao nosso painel de comentadores de hoje. Uma vez que, quando é o próprio Poder Municipal a reconhecer esta situação, será que já não deveria ter feito mais, digamos, nestes 8 anos quase que leva do Poder Autárquico? Claro também que gostava de colocar ao painel outras questões, enfim, pistas possíveis para as vossas opiniões. É importante também saber, claro, o que vocês pensam sobre este Centro Cultural Dr. Francisco Sanches, se concordam, se as valências poderiam ser outras, se o município deveria ter dado prioridade à recuperação de outros espaços, como é o caso, por exemplo, das instalações da antiga Fábrica Confiança. Enfim, se concordam, por exemplo, com os reparos deixados pela oposição ao Executivo. Começamos pelo António Lima, por ser convidado, como é hábito.
De facto, nós conhecemos o edifício mais como Escola Francisco Sanches, mas aquilo é o antigo Colégio do Sagrado Coração de Maria. Portanto, eu fui criado ali, ainda me lembro das meninas de farda azul que frequentavam o Sagrado Coração de Maria. Aliás, tive a minha irmã mais velha, que já faleceu, foi aluna no Sagrado Coração de Maria. Aquela escola fica numa zona sensível da cidade, portanto, fica, digamos assim, na ligação, podemos chamar-lhe natural, entre a estação e a Universidade do Minho, e, curiosamente, passa pela Fábrica Confiança. Tudo na freguesia de São Vítor. Portanto, uma freguesia que tem sido uma freguesia martirizada pelo poder autárquico. É evidente que a notícia é boa, ou seja, a recuperação do edifício. Espera-se que a recuperação não seja fachadista, que recupere o edifício com alguma memória, porque também nisso Braga está-se a transformar numa sociedade com amnésia, ou seja, tem memória de coisas muito antigas, dos romanos e dos celtas, mas a memória mais recente, não sei porquê, vai sendo abatida, ou seja, as gerações vindouras não vão ter uma ponte entre os romanos, enfim, e os seus dias. Mas adiante. Há uma coisa aqui que me impressiona, que é o seguinte: nas notícias que vieram a público, parece-me que a Câmara pretende, como se costuma dizer, meter o rocio na betesga. Ou seja, quando se anuncia muita coisa para o mesmo espaço, dá-me ideia que não querem coisa nenhuma. Porque, aliás, eu já tive a oportunidade de falar sobre isto. Se é para o arquivo municipal, façam lá o arquivo municipal. E as coisas que um arquivo municipal precisa: salas de leitura, salas de consulta, serviços administrativos, eventualmente um auditório. Mas não me venham dizer que tem uma biblioteca, uma zona de tratamento e higienização de documentos. E depois mais estruturas culturais e por aí fora, porque isso significa não meter lá nada. Este paleio todo só serve para tentar passar uma esponja na confiança. Dizer: a confiança nem faz falta, porque nós até temos ali, à mão de semear, a Escola Francisco Sanches, que dá para isto tudo. Claro que não dá. E, portanto, os grupos de intervenção cultural, as associações cívicas, etc., precisam de espaços. E não os têm, e não é a Escola Francisco Sanches que os vai gerar. Aliás, uma grande parte do edifício, portanto, fala-se em primeiro andar e resto de chão. De facto, aquele edifício é muito esquisito, porque aquilo é mais cave que resto de chão. Quando eles falam em resto de chão, não sei se estão a referir, digamos, à parte mais elevada do edifício ou aquilo que, enfim, visto de dentro, parece uma cave, porque o edifício está construído em cima de uma colina, digamos assim, e uma parte do edifício funciona, digamos que, semi-enterrada, digamos assim. Mas tinha uma capela e um ginásio, ou seja, que são os espaços mais amplos, e, enfim, alguns deles, eventualmente, ou pelo menos a capela, acho que, enfim, que devia ser. É evidente que pode, em termos de arquivo, e isso pode ser perfeitamente utilizada mantendo o espaço. Portanto, isto tem a ver com a recuperação. Mas depois há outras questões, que é assim: este edifício fica numa zona muito sensível, ou seja, confina com a Igreja de São Vítor, que é património, e tem saída para a Rua de São Domingos, que é uma vergonha. A Rua de São Domingos, que está numa fase de recuperação, e eu dei-me ao trabalho de ver o plano de 2011, portanto, o Aru daquela zona, e de facto quase nada foi feito. E o que foi feito arrepia. Ou seja, eu passo todos os dias na Rua de São Domingos e aquilo arrepia. Como é que numa zona daquelas, com um edifício com o valor da Igreja de São Vítor, que é um dos melhores exemplares em azulejo que temos na cidade, e atinge aquele estado de degradação, onde cada um faz o que quer e lhe apetece, pura e simplesmente, ou seja, não há plano. Eu dá-me ideia que esta recuperação, o meu medo é que também não tenha plano. Quando se anuncia tudo, dá-me ideia que não há plano, não se quer nada. Isto devia ser articulado, ou seja, é nesse eixo que fica, entre a estação e a universidade. Na estação há um edifício que foi recuperado, que foi o tal que a Bárbara até avisou: atenção, não façam a mesma coisa que fizeram na estação. Ou seja, esse eixo devia ser de facto um eixo dignificado, digamos assim. É um eixo que conduz à universidade, ao centro de saber, e eu tenho defendido em vários fóruns, digamos assim, o papel que a Universidade de Minho devia ter na sociedade barcarense, que infelizmente não está a ter. Nós temos a mania da economia, ou seja, a economia, a economia, a economia, e o concelho corre o risco de se transformar. Há bocado estávamos a falar do meu concelho de origem, e Braga corre o risco de, em termos nacionais, fazer a mesma figura. E é evidente que aqui o papel é da universidade. E justificava-se que, desde a estação até à universidade, todo o património fosse de recuperação prioritária, e que a confiança tivesse, de facto, um papel de relevo, porque é, sem dúvida, o espaço mais amplo, eventualmente com mais dignidade, para acolher a segunda parte daquilo que está anunciado pela Câmara, ou seja, a cultura, as associações culturais, os grupos de teatro, etc. E, portanto, este anúncio, eu compreendo que estamos a meses das eleições autárquicas. É preciso fazer anúncios rapidamente, quando não se poderá, não se pode apresentar obra feita, pelo menos apresentar muita obra para fazer. Lançar o concurso no fim de férias e dizer que depois as obras já vão começar ainda este ano, eu duvido muito, mas enfim. Agora, o que me parece relevante é isto, é assim, não queiram
Ambos.
metê-lo.
Sim, António. Ou seja, João Granja, o António levantou aqui variadíssimas questões pertinentes, não é? Enfim, mas esta questão muito concreta de que aquele edifício, no fundo, ele não utilizou este termo, mas vai ser uma salgalhada com tanta coisa e que nem tudo vai caber lá dentro, e portanto, lá está.
Não me
Concordo
parece,
com o PM que isso possa acontecer.
não me parece, primeiro, que isso vá acontecer, nem me parece que faça qualquer sentido de dizer que a preocupação de envolver um conjunto de entidades é tentar encontrar, digamos, num mecanismo de compensação da fábrica Confiança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo que eu acho que a Câmara fez e que anunciou fez muito bem. O que é que a Câmara fez e anunciou? Anunciou uma recuperação faseada de um ativo importante da nossa cidade e que disse já que a pretende atribuir ao arquivo histórico que verdadeiramente nunca o tivemos, não é? Nunca teve devidamente instalado. O António falava numa recuperação fachadista, que não é isso que deseja. Eu digo já, quer dizer, o António esteja garantido, porque aquilo não pode ser uma recuperação fachadista. Tem que ser, de facto, uma recuperação de estrutura. E esse tem sido um dos principais problemas, porque o próprio projeto inicial, o telhado calculado, obrigou, digamos, a recálculos, precisamente, e a alterações, porque a ideia é manter, digamos, o que for possível manter da estrutura existente, mas com, digamos, uma modernização e uma colocação de materiais que não traga problemas de segurança ou de estrutura ao edifício. Importa também dizer que tudo isto foi feito com o acordo da Junta de Freguesia de São Vítor, que abdicou da utilização do edifício conforme era a sua pretensão anterior. E aquilo que foi dito pela Câmara é que a restante programação do edifício está apenas apontada, mas que vai ser discutida com o próximo vereador da Cultura. Ao nível do arquivo, aquilo que foi anunciado são, de facto, as tais salas de consulta, de desinfestação de documentos, de centenas de metros lineares para arquivo intermédio, e isto é importante porque, de facto, vamos ganhar espaço nos dois principais edifícios da Câmara Municipal de Braga, que estão carenciados, que estão de espaço para colocar profissionais e outros serviços. E há também um equipamento que foi sempre consensual, dos debates que eu fui ouvindo, das pretensões que foram sendo formuladas pelas associações culturais de São Vítor, pelas discussões que foram sendo travadas na Assembleia de Freguesia de São Vítor, é de que o auditório, a existência de um auditório e de uma sala polivalente são equipamentos julgados fundamentais e consensualizados. Por isso, eu julgo que aquilo que nós temos em frente é uma recuperação faseada do edifício. Há depois um programa a definir com o futuro vereador da Cultura a sair das próximas eleições autárquicas. Há um conjunto de equipamentos que servem todo o edifício e todas as entidades que lá venham a ser colocadas e que é consensual na freguesia que são, de facto, equipamentos necessários, que é o auditório e o tal salão polivalente. Há uma alerta que a Junta de Freguesia emitiu e que tem a ver com a preocupação de que as pessoas com dificuldade de acessibilidade ao edifício têm que ter uma solução. É preciso prever essa solução sem criar algum dano ou alguma lesão no próprio edifício, mas essa é uma preocupação que decorre da lei. E mal seria se o município não desse o exemplo, encontrando uma solução para essas pessoas, que hoje já têm soluções técnicas diversificadas para acudir a esses casos. Por isso, eu estou entusiasmado, estou tranquilo em relação à pretensão, espero que esta primeira fase siga a bom ritmo para termos, digamos, toda a escola recuperada e a funcionar o mais depressa possível. E julgo também que esta era uma prioridade que já estava contemplada no quadro de prioridades do município. É, de facto, pena que não tenha mais dinheiro para afetar a obra, mas julgo que os próximos quadros comunitários e o PRR possam eventualmente, sobretudo os novos quadros comunitários, possam dar uma ajuda e um incremento a esta obra, sobretudo porque há aqui uma componente, que é uma componente cara, que é o equipamento especializado e técnico para se desenvolver atividade qualificada na área da cultura, se de facto se quer dotar o futuro centro com, digamos, as condições necessárias para que os artistas possam desenvolver aí o seu trabalho.
Jorge Cruz, também está entusiasmado e tranquilo, como o João Granja?
Não estou, claro que não estou, mas eu também já ando cá há mais anos, não é? E já vou tendo alguma experiência de promessas. De resto, neste caso, concreto, a primeira promessa de Ricardo Rio data de abril de 2015. E em abril de 2015 disse que até ao final do ano 2015, estaria já uma primeira fase concluída, que iria permitir albergar a sede da Junta de Freguesia, um centro cívico e algumas associações, para além de outras coisas. Mas, enfim, isto era o principal, tanto mais que a Junta de Freguesia reclamava, e bem, que tem um conjunto de associações muito vasto que não tem, que tem dificuldades de sede, tem dificuldades de reunir, tem dificuldades para expor os seus trabalhos e, portanto, ali seria o local ideal. Isto já depois de, como todos se recordarão, se ter falado também na hipótese de ali ser sediada a Pousada da Juventude, que foi uma coisa que também passou pela cabeça não, passou pela boca dos responsáveis municipais. Bom, chegou só ao fim de 2015 e não aconteceu nada, como é evidente. Entretanto, houve as eleições de 2017 e manteve-se tudo na mesma, até que no início de 2020, ano passado, portanto, mesmo no início, tornou-se a falar no avanço das obras. No avanço, não, no arranque. No arranque das obras. E aí já tinha havido algumas alterações aos objetivos anunciados inicialmente. já se falava em criação artística, em residências artísticas, enfim, numa série, também no arquivo municipal, enfim, num conjunto de estruturas que o espaço disponível não consegue, de facto, albergar, sob pena de estarem secretárias em cima de secretárias, pessoas em cima de pessoas. Aquilo tudo que dizem para ali caberia, eventualmente, nas instalações da antiga fábrica Confiança, se ela fosse recuperada. Aí sim, o espaço é bastante maior e, portanto, poderiam. Aliás, um parênteses, porque eu não entendo muito bem porque é que no caso da Escola Francisco Sanches, e o João acabou de dizer que, pronto, a Câmara não tem meios financeiros e tem que aguardar que venham fundos comunitários, ou seja, ou estes que ainda existem, ou os novos, para fazer as obras, não foi o mesmo princípio que foi utilizado na Confiança. Na Confiança, entendeu-se, não era preciso esperar para os fundos, pura e simplesmente não se fazia e estava o assunto arrumado. Portanto, há ali uma decisão política que não tem a ver com fundos, tem a ver com a vontade de não fazer nada na fábrica Confiança ou, eventualmente, colocar lá privados a fazer alguma coisa. Portanto, neste caso concreto, parece-me que há dois pesos e duas medidas. Em relação, portanto, às obras de recuperação do edifício, eu não tenho dúvidas que quando elas forem feitas, se forem feitas, vão ser obras, não acredito que sejam de fachada, como o António manifestou essa preocupação, porque que diabo, ao fim de tantos anos, esperar por fundos comunitários e, no fim, fazer ali, perdão-se uma expressão, uma burrada, não acredito que ninguém avance para uma situação dessas. Será, enfim, uma
Muito bem.
recuperação como deve ser e como o edifício merece e a zona envolvente merece. Porque o António disse muito bem que a localização, designadamente ao lado da Igreja de São Vítor e da área, digamos, de proteção da Igreja de São Vítor, reclama que se faça um trabalho bem feito, bem pensado, porque a questão que o João levantou também é muito importante, a questão das acessibilidades a pessoas com dificuldades, e não é muito fácil de resolver, embora não é impossível, porque, como todos sabemos, aquilo é um edifício sobrelevado. Quando ao bocado o António dizia que o resto do chão pode ser a cave, é verdade, aquilo é um edifício sobrelevado e a gente não sabe, quando eles falam em resto do chão, do que é que se está a falar. Mas, em todo caso, o que me parece é que a intervenção tarda, tem vindo a alterar-se em função, enfim, dos tempos ou das vontades, não sei bem porquê, e, pelos vistos, poderá vir a alterar-se outra vez por aquilo que o João acabou de dizer. E ele é uma pessoa geralmente muito bem informada nestes meios, e quando ele diz que se tem que esperar para o novo vereador da Cultura, que é que vai, enfim, arriscar alguma coisa sobre isso, eventualmente o novo vereador da Cultura poderá alterar o projeto ou a ideia que há neste momento para o edifício.
Vereador ou vereadora, naturalmente, e isto independentemente de quem ganhar as eleições, como é lógico.
Claro, claro.
Atualmente é uma
Pode-se
vereadora, de facto.
dar o caso de não ser o atual presidente a ganhar as eleições e o próximo presidente ter outras ideias sobre o edifício e até sobre a confiança também.
António Lima, ficou mais, depois do que o João Granja disse, ficou mais descansado. Enfim, o João Granja, no fundo, diz, não vai para lá propriamente tudo, não vai tal. Não, não, em princípio, pelo que eu percebi, não haverá o problema de meter o rocio na tesga, como se costuma dizer, não é?
Pois, mas não fiquei convencido. Não fiquei convencido. Eu diria, claro que, enfim, vale o que vale aquilo que eu digo, mas eu recomendaria à Câmara que recupere o edifício para o arquivo municipal. E um arquivo, enfim, é um arquivo, se funcionar como deve ser. O arquivo só em si é um centro de cultura, ou seja, precisará do auditório, precisará das salas para aplicar as diversas técnicas de conservação e preservação do arquivo. Precisa do espaço todo e precisa de receber os estudiosos, eventualmente até as escolas. E, portanto, precisa do espaço todo. E é bom que até que a junta, só que também vai precisar de uma solução a junta de freguesia, porque de facto não tem instalações dignas, não é? Mas é bom que a junta tenha prescindido, porque assim, quando se fala, há uma parte do edifício, tanto quanto sei, que continua a ser das Irmãs do Coração de Maria. Portanto, aquilo é só metade. É só metade do edifício. Se fizerem isso, se lá meterem o arquivo, tudo bem. E a obra é bem-vinda e acho que toda a gente fica agradado que a obra se faça. Agora, dizer isto tudo, eu mantenho aquilo que disse. Dizer isto tudo é não fazer nada. É um saco de gatos e é deitar areia para os olhos das pessoas. Assim, nós vamos fazer isto tudo, isto vai servir para tudo, tanto estica e dá para tudo, para as associações culturais e essa coisa toda, e para os ensaios e não sei o quê. Não, não é verdade. Não é verdade.
João Grange, o que é que lhe parece desta ideia de dedicar ao arquivo municipal?
Eu acho que eu quero mais uma vez tranquilizar o António Lima, que eu não quero que ele tenha pesadelos com o
Mas
Centro
faz muito
Cultural
bem.
Francisco Sanches a ser invadido por associações de todo lado e com gente a sair pelo telhado. Não, não, acho que isso é uma visão um bocado catastrofista.
Olá, foi o que disse o presidente e a vereadora Olga Pereira, não fui eu que disse.
Eu acredito que há muitas instituições que, sabendo que há uma vaguinha, possam pôr o dedo no ar e que haja muitas pretensões. E que se calhar até há muitas instituições que de facto desejariam aquele espaço. Eu, a primeira parte daquilo que disseste, concordo que se o arquivo é uma coisa muito séria, nomeadamente o arquivo histórico, e por isso o espaço tem que estar, ainda por cima estamos a fazer uma coisa de raiz, estamos pelo menos a preparar para um trabalho de raiz. É verdadeiramente o primeiro arquivo histórico da Câmara que vamos ter, e por isso convém que fique bem feito, convém que tenha todos os equipamentos, as salas de infestações, as salas de leitura, o local para exposições temporárias e, eventualmente, o espaço do arquivo intermédio. E até uma parte de biblioteca que a própria Câmara tem. Isto é bastante. Agora, mesmo, é pelo menos a minha convicção e a ideia que tenho do espaço, que já visitei por várias vezes em diversas circunstâncias. Eu estou convencido que há espaço não apenas para os tais equipamentos, que são importantes, porque São Vítor, no coração da cidade e particularmente naqueles espaços, tem muita procura e pouca oferta. A Junta de São Vítor não chega para as encomendas e tem talvez o espaço por metro quadrado mais utilizado desta cidade, também porque não cobram despesas, por isso, naturalmente, mas eu julgo que é a oportunidade de termos também ali mais um elemento valorizador do centro da cidade e um elemento de apoio a muitas coletividades da cidade. E acredito que conseguimos ter um arquivo digno, com qualidade, eu diria mesmo um arquivo de excelência, e que podemos ter outros equipamentos a coabitar com eles. Parece-me avisada esta posição da vereadora responsável pelos equipamentos, em que diz muito bem, isto é uma obra faseada. Numa primeira instância temos este montante, a primeira instituição a ser cá colocada e a primeira prioridade é o arquivo. A Junta de São Vítor deu o seu assentimento a esta alteração do uso previsto. Em breve teremos um novo responsável pela cultura. Vamos então depois articular procedimentos para se encontrar aqueles que podem preencher digamos, o resto dos espaços. Acho que é assim que as coisas devem ser feitas, não se deve colocar a carroça à frente dos bois. Porque senão o espaço depois não chega para as encomendas, se todo e cada um se começar a palpitar o que é que pode transitar para o futuro Centro Cultural Francisco Sanches. Mas acho que não há motivo para preocupações e julgo que o António Lima não tem razão para ter pesadelos.
Depois deste reforço do João, acho que o Jorge ficou mesmo convencido agora. Já está tranquilo.
Não fiquei. Não fiquei por uma razão muito simples. O João, eu percebo aquilo que o João diz e percebo que ele defenda, e bem, que numa obra faseada tem que se ir aos poucos. Agora, tem que se ir aos poucos, mas tem que haver um projeto
Problema.
global. E, portanto, se vai fazer um arranque da obra, gastando lá 1 milhão, quase 2 milhões, e com um objetivo que é de criar salas para isto, para aquilo e para o outro, e mais tarde, se chega à conclusão, por exemplo, que será só para o arquivo, vamos ter que deitar paredes abaixo e construir novas paredes, eventualmente.
Não,
Ou seja,
não.
há aqui, eu acho que era mais avisado.
Ainda não há obra e já estás a ver demolições.
Não, não estou a ver demolições. É que se tu estás a fazer uma obra que vai ter um arquivo da Câmara, que vai ter o Museu da Imagem, que vai ter residências artísticas, que vai ter, enfim, tudo aquilo que tem sido dito que vai ter e que ninguém acredita pela simples razão
Jorge.
de que não caber lá, se a meio do processo disseram, afinal, não vai ter isto tudo, aquilo que estava feito, lá está. É por isso que as obras depois encarecem. São alterações ao projeto, são desvios.
Jorge, eu vou pedir para repetir, pedir licença ao Jorge, para pedir repetir aquilo que eu disse na primeira intervenção. A programação do restante edifício está apontada, mas já será discutida com o novo responsável do Pelouro. O que significa que já há um apontamento. Não há, digamos, o compromisso apresentado publicamente, porque entendemos que deve ser feito por um novo vereador. Mas programa já existe para a ocupação do espaço. E isso será feito a seu tempo. Não significa que as obras estejam a fazer à sorte e depois sejam preenchidas por um qualquer jogo de pressões ou pela criatividade do novo vereador. Já existe programação, mas
Mas
ela
foi
não
uma
será
obra para
tornada
o próximo
pública
mandato.
sem ser articulada com o novo vereador.
Mas,
Foi uma obra
portanto,
o
para o
que se...
próximo mandato.
Ora, aí está. A primeira fase arranca já.
Para começar no próximo mandato. Mas lá
Sim,
está.
com os procedimentos conclusivos.
Portanto, o João acaba queria usar uma palavra forte,
Não, não,
mas
pode ser. Por deixar toda a gente tranquila.
não, não é por isso. Acaba por desmentir o Presidente da Câmara nas suas intervenções em 2015 e em 2020 sobre o edifício.
Uma pequena atualização temporal.
Ah, bom, pronto, está bem.
Bom, vamos
Isto
para o
faz-me
futuro.
pensar que, eventualmente, o João pode ser o próximo vereador da cultura.
Nunca se sabe.
Excelente
Como
ideia,
se
isto, digo eu.
costuma dizer nestas coisas, o futuro a Deus pertence.
Excelente ideia, digo eu, e já agora com o apoio do Jorge Cruz também e do António Lima, porque
Não,
também
se for é candidato,
foi
atenção,
assessoria,
para já é
apoio em termos de
candidato.
assessoria, não é? Na assessoria na área da cultura. Bom,
Vai o programa completo. Passamos a fazer o debate na cultura.
estamos a avançar e vamos também avançar no tempo e a avançar também no, nos temas. Temos 10 minutos, precisamente, para o final do programa e vamos conhecer os temas, tentar ir aos dois temas surpresa do João e do Jorge. Eu confesso que neste momento costumam alternar às semanas, penso que é o João
Boa, João.
que semana.
Muito bem. O tema que eu trago hoje é um programa camarário que foi anunciado já há alguns dias e que eu achei extremamente interessante. O município de Braga está a desenvolver o chamado projeto Red May, uma iniciativa dirigida a pessoas com mais de 55 anos, a quem são prestadas de forma gratuita serviços de proximidade na área social e da saúde mental. A ideia é promover a qualidade de vida, o combate ao isolamento social, sendo que estes são dois dos grandes objetivos deste projeto. Começou em Lamas no dia 15 de maio e vai permanecer em Lamas até 25 de maio. Isto funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30, e podem ser obtidas informações em cada freguesia através do número de telefone que é publicitado para o efeito. De que é que consta? Há ações gratuitas que proporcionam serviços sociais, atendimento social, mediação com serviços e respostas sociais, ações de enfermagem, aconselhamento e rastreios, de neuropsicologia, avaliação e estimulação cognitiva e de psicomotricidade, estimulação funcional. O objetivo é percorrer todas as freguesias do concelho e as ações são promovidas em colaboração com as juntas de freguesia e uma equipa técnica de profissionais destas várias especialidades envolvidas. Neste pacote, digamos assim, de serviços, incluem-se também outras atividades, como sessões de relaxamento, de pintura, de leitura de jornais e revistas, teatro, jogos, danças e cantares, visitas domiciliárias, acesso às novas tecnologias de forma mais interativa, preparadas precisamente para pessoas desta idade, e cada equipa técnica permanecerá, como dizia, em cada freguesia, os 7 dias úteis para a realização destas várias atividades. O balanço que já se pode fazer dos primeiros dias da ação é extremamente positivo, a adesão tem sido muito significativa, particularmente das pessoas com mais idade, e tem tido muita participação e um grande agrado e grande alegria por parte dos visados. Eu julgo que é uma boa resposta a uma necessidade que decorre dos tempos de confinamento da pandemia e julgo também que a adesão e a resposta alegre, animada e participada das pessoas é também, no fundo, a maneira deles corresponderem depois de este tempo difícil por que todos passámos. Por isso, também não é de espantar que as pessoas estejam a reagir tão bem. Eu desafio o município a publicitar ainda mais este programa, porque é extremamente interessante, é extremamente rico, há ainda, digamos, espaço para mais pessoas aderirem, e pela amostra é um excelente sinal e é uma área onde vale a pena investir e que tem grande retorno. Por isso, é que gostava de congratular-me com esta iniciativa de sucesso, que é muito adequada aos tempos difíceis que atravessamos.
Jorge Carlos?
Eu não conheço o programa, só uma questão, uma pergunta que eu quero fazer ao João, que ele deve saber. Esse programa tem a duração, é só este ano, só até outubro, ou vai-se prolongar?
Não, é uma
coisa breve, só para saber, não é com segundas intenções.
É fácil fazer as contas, como diria outro, é só se fazer as contas. São 7 dias, vão a todas as freguesias, são 37 freguesias, perceberás facilmente que vai além da data que preocupa, que são a data das eleições autárquicas. Por isso,
era só para saber se é um programa que vai ter continuidade no tempo.
Vai ter continuidade e qualquer que seja a Câmara e o novo responsável por este setor, no caso de não ser o mesmo, de certeza que com a sua avaliação positiva estou em crer que lhe vai dar continuidade. Mas admito que o grande sucesso também tenha a ver pelas características do programa e pelo facto de estar a ser levado a cabo, não é por acaso, a seguir aos tempos de pandemia, com estas características, ali com o envolvimento de neuroespecialistas e de neuromotricidade, que são precisamente áreas em que nas pessoas de mais idade ficaram afetadas pelo excesso de tempo que permaneceram nas suas residências, obviamente contra a sua vontade.
Por isso mesmo é que eu perguntei, porque é evidente que é uma ação que é importante. Eu nem me lembrei que havia eleições este ano, tu é que falaste das eleições. E, portanto, é uma ação que, no seguimento de outras que têm sido feitas, parece-me ser importante manter ao longo dos anos, porque a Câmara tem um histórico de intervenção ao nível da saúde, que não é da sua competência, mas que tem feito, e bem, como complemento, e que me parece interessante, designadamente, para as pessoas mais idosas, para as pessoas com mais dificuldades de acesso a programas
os nossos ouvintes, o Alexandre hoje não explicou como é hábito, isto é, digamos, um debate promovido através da plataforma Zoom.
Eu explico, no princípio.
E depois eu não ouvi, mas eles não conseguem ver o rosto dos participantes, mas se tivessem esse privilégio teriam percebido um sorriso malandro no Jorge Cruz quando fez esta pergunta. Significa que não deve ser só coincidência ele estar tão bem disposto acerca das suas curiosidades sobre outubro.
Mas, para concluir, parece-me tudo o que possa ser feito ao nível de apoios sociais, designadamente, enfim, à população mais desfavorecida ou com mais dificuldades, parece-me bem. Eu espero é que tenha continuidade ao longo dos próximos anos, que seja uma coisa para continuar.
António Lima, não sei se também está preocupado com o mês de outubro ou não, mas...
Não, quer dizer, eu acho que toda a gente se apercebeu, de facto, mesmo sem imagem...
O António Lima prefere um outubro vermelho.
Não, eu percebi, pela resposta que deste ao Jorge, que isto, digamos que é um misto, ou seja, entre a preparação do programa eleitoral e da saída do Covid, porque dá-me a ideia que aquilo que referiste foi que as pessoas estavam a precisar porque estiveram muito tempo em casa. O problema é que, a correr todas as freguesias, quando chegar às últimas, as pessoas já estão com os músculos outra vez a funcionar, porque entretanto já saíram de casa. É que eu já estou, não sei quando é que vai calhar a minha freguesia, porque eu também já sou do grupo, portanto, dos séniores. Agora, ainda não sou é das pessoas que precisam de cuidados continuados, porque esses então é que vão ficar pior, porque os cuidados são muito descontinuados, ou seja, 7 dias e depois quando é que lhes calha outra vez? Não é? Contando que com as uniões de freguesias, o número diminuiu um bocado, mas também o número de utentes aumentou. Portanto, não sei. Mas pronto, é assim. Aproveitando as últimas palavras de Jorge Cruz, tudo aquilo que venha para benefício das pessoas é bem-vindo. Agora, é evidente que isto são pensos rápidos, assim, mas pensos rápidos daqueles mais pequeninos, ou seja, não, nem tapa a ferida sequer, fica a ferida à mostra, ou seja, é isso, a autarquia agora lembrou-se de intervir na área da saúde e não, é assim, não me parece que não resolve o problema, cria ilusão às pessoas e pronto, é uma ilusão, é um paliativo, muito paliativo, enfim, nesse aspecto não me parece que seja uma coisa com conta, peso e medida. Claro que nestas coisas a gente tem sempre que dizer: opá, o pouco que venha, para quem não tem nada, que vier à rede é peixe. Mas estas soluções não são dignas de um concelho moderno e de uma autarquia moderna e que sequer, enfim, progressista nas soluções, não é?
Eu posso garantir ao António Lima que é mais do que um penso rápido e o sucesso que tem tido no terreno e a adesão é a prova disso mesmo. Mas eu vou
Na
salvaguardar,
primeira freguesia.
vou ver qual
E
é o
esse já.
calendário das datas para ficar salvaguardado, que ainda chega ao penso rápido para o António Lima.
Esses, se calhar, ficaram convencidos que vão ter todos os dias isso, mas são só 7.
Estamos mesmo no final, já não há tempo para mais. Agradeço ao Jorge por ter prescindido do seu tema surpresa. Prometemos voltar no próximo sábado. Até lá, desejo uma excelente semana, sempre com muita saúde. Por isso, cuide-se. Boa tarde.